Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz.
O que leva um homem branco de mais de 90 anos, que tem um trono para chamar de seu, tem um busto da sua imagem, dirige um carro de mais de R$1 milhão e é uma das figuras mais poderosas da Igreja Assembleia de Deus, por mais de 50 anos, a dizer que o capeta é preto. Eu esqueci de incluir nessa lista o fato de que os empregados dele são pretos, de que os pastores que servem a ele como seguranças, como motoristas, boa parte deles são pretos. Por que então associar o preto ao capeta? Bom, muita gente está dizendo aqui, não, Isa, não tem nada a ver. Aqui ele está falando sobre igreja de parede preta. Então, diante disso, esse vídeo eu vou fazer um comentário dividido em duas partes, tá? Se você puder, me acompanha até o final, por gentileza, para você entender o meu ponto de vista e, de repente, não ficar somente com metade dele. É aí que você tem direito de discordar ou de concordar, mas é importante então que você acompanhe até o final. E à medida que você assistir, você pode ir comentando e também deixando o teu like. Você pode deixar o teu like? Se pode deixar o like, já o faz agora, nada te impede, né? Gente, esse vídeo viralizou e a gente vai assistir ele na íntegra, porque não faz sentido a gente fazer um comentário apenas em cima de 5 segundos de fala. A gente vai assistir o vídeo completo e eu faço já um comentário a respeito do que disse o pastor José Weto. Vamos ver?
Sabe que já temos na Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do termo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não, em nome de Jesus. Chegue lá, quando você voltar da escola bíblica, olha, compra lá uma lata de... Tinha bem que tá com cal agora, uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu vou pegar um rolo assim, pincel, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, o nosso lugar de adoração a Deus deve ser pintado da cor mais clara possível. A iluminação seja melhor. E o som melhor. Tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando por vento.
Esse foi o trecho que viralizou, então a gente vai fazer um comentário em cima disso aqui. É claro que o foco central do que ele está falando aqui com toda essa empolgação é a respeito da igreja de parede preta. Eu não poderia ser injusto e não tocar nesse assunto aqui, falar apenas a questão que envolve o capeta ser preto, tá? Então, para ficar sendo justo, vamos fazer um comentário sobre a igreja da parede preta? Não é de hoje, não é de agora, que existe esse preconceito com igrejas da parede preta, e eu também concordo em certo ponto quando fala sobre a igreja da parede preta, no sentido de que é um ambiente preparado para emocionar, para mexer com o seu emocional, né? Você tem um ambiente escuro, você tem uma música numa frequência certa, isso faz com que você esteja muito mais receptivo a receber a sugestão que vem do palco. Era altar, era púlpito, agora é palco. E eu tenho, sim, dificuldades em alguns momentos em entender isso e até em aceitar. Agora, eu não discordo que ali, por ser de parede preta, de ter uma frequência musical ou o que quer que seja, seja uma igreja. É um outro padrão, até arquitetônico, enfim, de ambientação. É claro que é um outro padrão, principalmente se você tem origem assembleana, né? Que você está acostumado com aqueles templos. E eu falo templos, mas é mais talvez em capitais, templos centrais. As igrejas no interior são muito simples. Tem uma estrutura arquitetônica padrão, isso é verdade, mas são muito simples por dentro, né? Não tem grandes coisas. São congregações, são... as igrejas de parede preta já se chamam de filiais, né? São congregações, são igrejas menores, mas não tem aquela grande estrutura que você tem, por exemplo, em templos centrais, que obviamente não são pretos na Assembleia de Deus. O pastor José Wellington aqui está falando para pastores, portanto é uma EBO, né? Portanto é para pastores, é uma escola bíblica de obreiros de São Paulo, reuniu ali milhares e milhares e milhares de pastores para ouvir quais são as diretrizes, o que a igreja tem para passar para esses pastores, e essa é uma das orientações. Olha, vamos manter o nosso padrão de arquitetura, né? Aí ele vai fazer uma crítica à igreja da parede preta, mas eu entendo que, na realidade, o objetivo da Assembleia de Deus, e é importante, e até defendo isso, é preservar um modelo padrão. Não dá para você ter na cidade o templo central mantendo a estrutura da Igreja Assembleia de Deus e você ter algumas filiais, ou até a própria sede, não sei, sem seguir esse padrão, né? Se você não cuidar, daqui a pouco está todo mundo com parede preta também. Por quê? Porque as paredes pretas estão atraindo principalmente os jovens, né? As paredes pretas já atraem. Se tem a igreja, por exemplo, olha que interessante, já vou voltar para o assunto. Se tem a igreja IPDA, o Regenere, né? Parede preta. Estrutura fenomenal. Mas parede preta. Por que eu estou falando de IPDA? É uma das igrejas pentecostais mais rígidas do país, ainda hoje, muito severa, mas já aderiu a isso. Então, se a Assembleia de Deus não cuidar, daqui a pouco sai. Mas precisaria falar isso que eu acabei de falar, em relação a preservar a arquitetura, o modelo estrutural dos prédios. Precisava falar que preto é o capeta? Por que isso? Por que essa referência? Por que essa comparação? Eu preciso dizer por quê? Não preciso, você sabe por quê. Porque existe uma coisa que vão dizer aqui agora, que é mimimi, mas é uma coisa chamada racismo estrutural. O racismo estrutural, eu vejo ele se manifestar muito mais nas igrejas do que em qualquer outro lugar. Nas igrejas, ele se manifesta todos os dias. Quase que todos os dias você tem alguém reclamando de que foi alvo de racismo, seja porque é o cabelo negro, é aquele cabelo de negro, né? Cabelo black, o cabelo de alguma forma grande para cima, volumoso, alguém vai lá e diz: não, meu filho, melhor isso aí, diminui esse cabelo, tá muito grande, tá muito alto. Coisa simples. Não, não é por nada não, tá? É só porque tá atrapalhando aqui. É só para diminuir o volume. Tem sempre alguém. Sabe, semana passada, eu vou já mostrar para você esse vídeo aqui. Semana passada, a cantora Jéssica Augusto denunciou, e eu vou mostrar esse vídeo aqui agora para vocês, uma situação que aconteceu com o ministro de louvor durante um culto. O camarada, a igreja parede preta, um ambiente escuro, né? Você sabe que a igreja parede preta geralmente apaga a luz, tem pouca luz durante o culto. Acaba que é secretário da cidade de Osasco, disse: cadê você? Eu não vi você, não. Ah, também negro? Como é que eu ia ver? Cara preto, como é que eu vou ver? Ele quem disse isso. Ah, isso não, isso é brincadeira, né? Foi só uma brincadeira de alguém que gosta muito de você. Veja o que disse a Jéssica Augusto em relação a essa situação, o depoimento que ela trouxe pra gente. E depois a gente vê a fala do secretário que disse essa fala completamente infeliz.
Nós não podemos deixar passar o que aconteceu ontem. É preto, mas não tem que falar que preto não dá pra ver no escuro. É preto, mas é com carinho. Não, obrigada, a gente não quer esse carinho. A gente não quer esse tipo de palavras. Então, isso precisa acabar agora. Seja na sua igreja, seja na minha igreja, em qualquer lugar. Isso não se fala. Isso foi uma coisa que aconteceu com o ministro de louvor. Imagina se fosse um membro do coral. Não, a gente nunca tinha ido nessa igreja. Não, nós não somos amigos de ninguém da igreja. Então, isso não se fala. E ainda que a gente fosse, isso não se fala. Então, nós queremos uma retratação, nós queremos sim uma postura, porque o governo de Osasco não pode ter alguém representando falando essas coisas. É isso, tchau. E antes que você ache que eu estou brava, não estou brava. Eu estou chocada. Eu estou em um estado de... eu não acredito que isso aconteceu de novo. Na hora a gente fica sem reação, mas depois quando a gente para pra pensar, como isso nos choca. Que isso nunca mais aconteça em nenhum lugar.
Agora a gente vai ver a fala do secretário, que também é evangélico, parece-me que também é até pastor. E aí ele, né, vai fazer aquela meia-culpa, aquela coisa toda.
E ontem eu fiz um comentário totalmente racista. Eu reconheço o seu falho. Porque a gente trabalha tanto, discute tanto, e quem discute e quem conversa tanto cai também no erro. E isso não pode acontecer pouco. Não estou aqui para falar que existe algo na minha mente ou que está encurtinado na minha essência ou na minha construção como ser humano porque sou branco. Não, eu estou aqui para dizer, foi uma fala racista e isso vai servir para mim. Estou tudo nesse mesmo. Eu tenho família, sou pastor e tenho um filho gay. Então discuta essa pauta quase todos os dias em casa. Aí eu acompanhei o Gui na matéria, eu falei assim, tá no pastor Gui, tá no escuro? Eu falei assim, negão, no escuro não te vi, te falei com medo disso. Gui, pode pedir perdão.
Negão, no escuro, não te vi. Brincadeira, né, irmão? Nada demais, né? Assim como o pastor José Wellington falar que o capeta que é preto. Nada demais, irmão. Né? Eu tenho certeza que tem muita gente nos comentários dizendo, ah, isso é mimimi, estão querendo pegar pesado com o senhor de idade. Ah, não tem nada a ver. Ele tava falando sobre a igreja da parede preta, sim. Eu já falei aqui sobre a igreja da parede preta, que inclusive eu acho um preconceito com as outras igrejas também. Não, não preconceito, obviamente, racial. Mas o que, que tem a ver a igreja da parede preta? Deixa a igreja da parede preta pra lá, irmão. A sua é preta, a parede? Não. Então pronto, ignora qual seja, né? E viva a sua igreja. Mas não. Ele vai lá e diz, preto é o capeta. Jesus é branco, Jesus é luz. Como eu disse, nada que justifica pautado na palavra, porque não existe nenhuma referência disso, né? Pelo contrário. Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz. Então a gente vai sempre buscar trazer para os nossos comentários, para as nossas falas, sobretudo quando são muito naturais, aquilo que a gente pensa. E esse rapaz aqui que traz essa fala, né? Negão, no escuro, não te vi porque estava no escuro, negão. Oh, que simpático! Olha que brincadeira legal! É como disse a Jéssica Augusto, a gente não precisa disso. A gente não precisa desse tipo de brincadeira. E aí vai um testemunho pessoal, né, a respeito disso. Você sabe, o canal, aqui no nosso canal a gente não aparecia durante muito tempo. Os primeiros anos do Fuxico Gospel, eu não aparecia. E ficava sempre aquele suspense. Quem é? E aí depois eu decidi aparecer, gravar vídeos e tudo mais. E uma pessoa me chamou no WhatsApp. Já um tempo depois, um camarada aqui até branco, né, bem branco inclusive, do sul do país. E disse, rapaz, eu fiquei surpreso quando eu te vi. Porque eu via você tão inteligente nas suas postagens, nos seus comentários, as matérias que você fazia, e eu não imaginava, quando eu vi seu vídeo, que era uma pessoa tão franzina. Olha o termo que ele usou, franzino. Mas não é porque eu era franzino, não. É porque eu era preto, né? Ele imaginava que fosse alguém branco, de olhos azuis, pelo conteúdo que a gente publicava. É o que eu imagino que ele pensava. Então há sim um preconceito estrutural, principalmente vindo de alguém como o pastor José Wellington, que tem funcionários em casa que são pretos, seguranças e motoristas que são pretos. Simples assim. E acha que não é. Eu tô falando do capeta aqui, não é do meu motorista. Não, eu sei que não é do seu motorista. Mas dentro do coração há essa visão negativa em relação ao preto, em relação ao negro. Simples assim. Ó, essa semana viralizou isso aqui, ó. Essa matéria. Publicada no Extra, foi publicada em tudo que é portal no mundo inteiro. Pastor pede que fiéis tenham a conversa com seus filhos sobre negros. Abre aspas, 30 vezes mais perigosos. Fecha aspas. Olha o que ele disse aqui, ó. Abre aspas, isso aqui foi no podcast, esse pastor dizendo isso. Se você é um pai cristão, branco, que ama o Senhor e ama seus filhos, então você precisa ter a conversa. Sabe aquela conversa que você tem com seus filhos, né? A conversa, onde você senta e fala, filho, evite andar com quem usa droga, evite andar com quem fala palavrão, evite andar com quem usa roupa muito curtinha demais, com quem anda com um monte de namorado, evite andar com esse tipo de pessoas que não professam a mesma fé, evite andar com pessoas que são briguentas na escola, sabe? Evite isso. Não tem aquela conversa que você precisa ter? Olha a conversa que esse pastor orientou os filhos. A conversa a que nos referimos é aquela que leva seus filhos, de acordo com a maturidade deles, no momento certo, no momento apropriado, e diz que há certas partes da cidade que você não pode ir. E há certas pessoas com quem você não pode estar, certo? Né? É, isso é importante, né? Aí olha o que segue. Se há alguém negro em nossa igreja, a essa pessoa... E essa pessoa já esteve em nossa igreja e nós a conhecemos e ela ama o Senhor de misericórdia. Quantas, né? E essa pessoa ama a Cristo. Ótimo. Não estamos falando dessa pessoa, né? Não é com você, não. Se você for preto, ama Cristo, já veio em nossa igreja, né, uma condicionante interessante. Tem que ter vindo em nossa igreja, a gente lhe conhece bem, e se você for preto. Não é com você quem está falando aqui. Mas estamos falando de quando você entra em uma multidão de pessoas. Se você entra em uma multidão de estranhos, e eles são brancos, há algum perigo. Uma multidão, há algum perigo. Agora, se forem estranhos negros, o perigo é 30 vezes maior. Esses são os fatos, fecha aspas, declarou o pastor. 30 vezes pior. Aí alguém vai dizer, não, mas isso aí está falando aqui de um bairro perigoso, periférico e tal, aquela coisa toda. Não, está falando de preto, está falando do negro aqui. É uma comparação entre os perigosos que são negros e os perigosos que são brancos. Se for negro, é 30 vezes mais perigoso na visão desse pastor do que alguém que for branco. E ele fala isso assim, sabe? Abertamente, cara. Abertamente. Aí, ó, outra coisa aqui, essa semana. Vídeo curtido por... Isso aqui foi essa semana. Vídeo curtido por vereador evangélico diz que, abre aspas, se Macumba funcionasse, preto andava de iate. Fecha aspas. Quem disse isso foi um vereador branco, é óbvio. Ele não disse, né? Melhor dizendo, ele curtiu. Branco e da Igreja Batista. Tá aí. Evangélico. Um líder religioso curtindo esse tipo de postagem. Efetivamente, ele não disse, mas ele curtiu. Portanto, concordou. Tanto que virou matéria. Tá aqui, ó. Citar o nome dele para ele não ficar chateado, né, Ron? A postagem preconceituosa foi curtida por Guilherme Kilter, representante da Batista, da Igreja Batista, na Câmara de Curitiba. Foi para isso que os nossos irmãos da Igreja de Curitiba, da Igreja Batista, elegeram esse rapaz para representá-lo desse jeito, com esse tipo de pensamento, né? Porque é preto, se fosse preto, se Macumba fosse boa, preto andava de iate. Aí as pessoas vão dizer, mas é verdade, tem um fundo de verdade aí, porque macumbeiro é tudo preto. E por que não é todo mundo rico? Não é assim que as pessoas pensam? De novo, racismo estrutural. Então quem está defendendo o pastor José Wellington por essa fala, certamente não é preto, né, irmão? E se for preto, é o preto, aquele preto que não entende a sua consciência, não tem consciência de classe, né? Não entende o seu nível social na sociedade, não sabe o que é preconceito, finge que não vê, é aquele preto que diz que não tem racismo no Brasil. Eu entrevistei um deputado federal evangélico aqui no Fuxico Gospel e falando a respeito dessa situação de cotas raciais. Ele foi criticar a cota racial e disse que o Brasil não tem mais nenhuma dívida com negros que precisasse ser justificada através das cotas raciais. É impressionante isso, né? O Brasil, a gente teve quase 400 anos de escravidão e tem pouco mais de 100 anos de que os negros escravizados deixaram de ser escravizados, pelo menos ali no papel, né? É importante lembrar. E ainda assim, a gente aceita esse tipo de discurso, de dizer que não, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque já foi feita a libertação dos escravos, não tem para que existir cota racial. De novo, né? É um discurso que muitas vezes nem é o que o parlamentar acredita, mas é porque existe, infelizmente, uma massa terrível no Brasil que compra essa ideia e que vende essa ideia. E muitas vezes o cara que é preto, que ele sofre na pele esse tipo de situação por algum interesse, até mesmo partidário, político, não sei o que, prefere fechar os olhos para isso e dizer que não existe racismo no Brasil. O que existe é muito mimimi, que é o que também pode estar pensando no que eu estou falando a respeito da fala do pastor José Wellington. Então é uma vergonha que até agora ele não tenha pedido desculpas por essa fala, nem vai pedir desculpas, a menos que esse vídeo repercuta. Né? Se esse vídeo repercutir, se a imprensa começar a falar, aí pode ser então que ele comece a pensar na possibilidade, obviamente não que não seja verdadeira do seu coração, né? Mas só para conter os danos, que ele ou que a igreja publica uma notinha lá falando, ah, foi um erro, foi um equívoco, não era bem isso que queria dizer. Para isso acontecer, você precisa curtir esse vídeo. Curte, compartilha com alguém da Assembleia de Deus. Ah, olha aí, manda aqui pro cara o link. Não diz nada, só diz assim, ó, assista aí o que o teu pastor tá falando sobre preto, sobre negros. Manda para ele. Compartilha, comenta e deixa o teu like. Isso é importante demais para o nosso canal. Tá bom? Lamentável que esse tipo de pensamento ainda esteja, né, no coração de líderes como o pastor José Wellington, pelo tamanho que se tem. Para finalizar, uma última fala. Eu acho que já está na hora dele ser jubilado, né, irmão? Descansar um pouquinho, né? Descansar um pouquinho para parar de falar besteira. Tá bom?